Fala, Itapuã, agora 5h35, faltando 25 minutos para as 6 da tarde. Blinding Lights, The Weeknd, na programação da Melhor do Brasil. Até as 6, só música boa pra você. Pra você desestressar, desurpilar. Tá preso aí no congestionamento, fica tranquilo, fica sussa que o homem tem a chave da cidade e vai falar com você agora, ó.
Itapuã FM, no trânsito.
Vamos lá, mais uma vez falando com ele, Lucas Barbosa. Fala, Luqueta.
Ambroso, estou de volta com mais notícias no oferecimento. Bravo Caminhões e Ônibus, caminhões novos Volkswagen, seminovos multimarcas, peças, consórcio, seguro e soluções para o seu negócio. WhatsApp 719-9903-9600. Sandroso, o trânsito ainda não melhorou na orla de Amaralino. O motorista segue encontrando congestionamento para ir do Rio Vermelho para Pituba. Quem usa Juraci Magalhães também enfrenta trânsito travado da saída da Lucaia até o complexo viário João Gilberto. Na paralela, trânsito pesado também no sentido aeroporto, ali no Imbuí, também na passagem por Mussurunga. Quem usa a orla, pelo menos para chegar a Itapuã ou a região de Estela Maris, pega trânsito pesado, mas fluindo melhor. Bravo Caminhões e Ônibus, caminhões novos Volkswagen, seminovos multimarcas, peças, consórcio, seguro e soluções para o seu negócio. WhatsApp 719-9903-9600. Contigo, Sandroso.
Valeu, valeu, Lucas. E daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco tem resultado de promoção, tem um presentaço pra você. Daqui a pouquinho tem o quê, meu amor? Fala aí.
Daqui um pouco tem um liquidificador, uma sandália da Itapuã linda. Mais um par de ingressos para o Sem Tirar de Dentro.
Valeu então, amorzinho. Faz a sua parte aí, ó. 982-589750 e boa sorte. Oxi, o nome da rádio é Itapuã, agora 5h37.
Vou falar com o cara que sabe das coisas.
Itapuã. Alô, garçom. Prepara aquela bem gelada, porque hoje eu tô por conta. Tô com um problema muito sério e preciso resolver.
Alô, garçom.
Alô, garçom. Ela me deu uma semana pra juntar as minhas
bem feitas.
Uma semaninha só. Nem te conheço, mas já tô desabafando com você. A culpa é toda minha, foi eu quem vacilei. Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três.
Três dúzias de gelada com minha rapaziada e voltei depois das seis.
Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. E lembrei do maior perigo desse assunto.
Eu vou ali falar com o pagodinho.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente.
Sinceramente?
O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas, ainda dou. Maneiro mesmo é ter amigos e família e chegar cedo em casa.
Itapuã.
A culpa é toda minha, fui eu que vacilei. Saí pra tomar uma, comei duas, tomei três.
Três blusas de gelada com minha rapaziada e voltei depois de seis.
Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. Me lembrei do maior perito nesse assunto.
Eu vou ali falar com o pagodinho.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Ô turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Que só toca sucesso.
Itapuã.
Itapuã. Quero você pra amar e viver bem. pra sempre, feito pingente e corrente. Quero você pra casar, um namoro decente. Teu sorriso não mente. Na beira do cais, toca Dorival, caí pra você. De amor, eu manjo. Depois do banho de mar, pra vida crescer. Te benzei de amor, te benzei de amor. Pra amar e viver pra sempre, feito pingente e corrente. Quero você pra casar, um namoro decente. Teu sorriso não mente. Na beira do cais, toca Dorival, caí pra você. De amor, eu manjo. Depois de um banho de mar pra vida crescer. Te benzer de amor, te benzer de amor. Te benzer de amor, te benzer de amor. Te benzer de amor, te benzer de amor. Te benzer de amor, te benzer de amor.
Na sua Itapuã, agora 5h43, isso é coisa nossa, Pedro Filipe, ou melhor, Pedro Filipo, ó pra aí, Filipo, Pedro Filipo na programação da Itapuã, busca aqui, inclusive, se você gostou, vai lá no Spotify, procura o cara que tem coisa boa pra você. Pedrão, um abraço pra você, tamo junto, obrigado, hein, obrigado pela carona, agora 5h43, Safadão e Gustavo Lima.
Estou te ligando, amor, nesse momento, mas me fazia falta escutar de novo. Só por um instante sua respiração. Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro no seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer. Na pele aquele brilho tocar. se apaixonar. Os que banham a noite, faz o sol adormecer. Mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar.
Muito bem, meus amores e minhas amoras de plantão, quando você ouve esta vinheta e esta música, você sabe que tá na hora da gente voltar no tempo, né? Tá na hora da gente curtir alguma música que com certeza fez parte da trilha sonora das nossas vidas. Chegou a hora de você viajar no tempo e relembrar aqueles sucessos que marcaram a trajetória no nosso quadro Túnel do Tempo. E hoje nós vamos viajar para o ano de 2011, logo ali 2011. Época em que os cinemas pararam para acompanhar o casamento de Edward e Bella em A Saga Crepúsculo. A trilha sonora desse fenômeno nos presenteou com uma das canções mais românticas de todos os tempos. O nome da música é Thousand Years, na voz inconfundível dela, Christina Perry. Pois é, a gente traz para você agora duas grandes curiosidades sobre este hino. Bom, essa música, ela nasceu de última hora. Isso porque Christina Perry não estava escalada para o filme. Ela compôs a música em apenas um final de semana, depois de assistir a uma versão preliminar do longa. A letra foi escrita inteiramente sobre a história de amor dos protagonistas Bella e Edward. Já no Brasil, foi sucesso em dose dupla. A canção original é gigantesca aqui no Brasil. Mas você sabia que a versão gravada no palco do The Voice Brasil pelos cantores Sam Alves e Marcela Bueno vendeu mais cópias digitais no nosso país do que a própria versão oficial da americana? Pois é, não tem como não se arrepiar com essa música, música linda, gostosa de ouvir. Faz o seguinte, deixe seu coração bater mais forte aqui na sintonia da Itapuã FM e vamos curtir este clássico. Programe a sua máquina do tempo. Saia de 2026 e venha comigo para 2011, direto do Túnel do Tempo.
No Túnel do Tempo, Itapuã FM.
And promises how to be.
Na sua Itapuã, direto do túnel do tempo, Christina Perry, A Thousand Years. Música linda, 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 né? De 2011, parece que foi ontem. Mas aí, a gente tem esse quadro maravilhoso sempre aqui no nosso finalzinho do programa, pra você matar saudades, pra você curtir. E você que tem uma música que de repente faz parte da trilha sonora da sua vida, pode mandar mensagem pra gente aqui e sugerir a música do Túnel do Tempo. Coisa boa, né? Vamos direto agora pra o resultado, né? Tem resultado de promoção, é o presentaço aqui na sua Itapuã, pra você que mandou mensagens desde cedinho, cruze os dedos agora.
A Itapuã FM é apaixonada por você.
Ai, gente, eu sou apaixonada pela Itapuã FM.
E agora, sorteia um super presente. Se ligue, se foi você quem faturou.
Vamos lá, tá na hora de você cruzar os seus dedinhos lindos e maravilhosos, porque tá saindo aqui um liquidificador, mais uma sandália personalizada da Itapuã para o Alto do Cabrito, hein? Atenção você que mora no Alto do Cabrito, atenção você, Silvana Coimbra, Brasil! Meu amor, se presentaço é seu, sua linda! Silvana Coimbra Brasil, faturando presentaço aqui na Itapuã. Meu amor, um beijo pra você. Você tem 48 horas pra dar uma passada aqui, tá? Pra poder garantir o seu presente. E saindo um par de convites para o Sem Tirar de Dentro. Saindo para Mônica Silva, ela que mora aí em Cajazeiras. Alô, Moniqueta! Vai curtir aí o Sem Tirar de Dentro, hein, lindona maravilhosa? Mesma coisa, em 48 horas para dar uma passada aqui nos nossos estúdios, conhecer as nossas instalações, tomar um café com a gente. Se quiser tirar uma foto também, tá valendo. Enfim, fique à vontade. A qualquer momento aqui na programação tem mais.
Continue ligado. Ligado. Já, já tem mais sorteios aqui na Itapuã FM.
A rádio que mais dá prêmio.
Pois é, meus amores, o nosso Para Tudo vai ficando por aqui para estar de volta amanhã a partir das 4 horas da tarde no oferecimento da Rede Forte, Supermercado Forte, o mercado do seu bairro sempre perto de você, e Softcomp, especialista em radiocomunicação para eventos, empresas e operações industriais. Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta. Amanhã a gente se encontra, um beijo pra todo mundo, bom finalzinho de quarta-feira. Vem aí o Benil, segunda edição com Vitória Alves e toda a equipe, deixando você muito bem informado. Amanhã às 4 tem mais.
Para todo Itapuã.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã, faltando 5 para as 5.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Quando eu estava no programa e de repente quem estava pegando carona no Relax comigo, a nossa queridíssima, a diva gatíssima da Bahia, Ivete Sangalo, a nossa Veveta.
Que ai, volta, Júnior! Alô, Walter Júnior, eu tô te ouvindo, meu gostoso!
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, e concorra a sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Hoje é portal Esfera no Rádio.
A melhor tecnologia em rádio comunicador está na Softcomp. Conecte sua equipe com eficiência e segurança. Soluções para condomínios, eventos, obras e outros serviços. Trabalhamos com venda, locação e assistência técnica para todas as demandas. Precisou de rádio comunicador? Softcomp 71 4009 8800.
Bom dia, Itapuã! De segunda a sexta, 10 da manhã, com Josinel Barreto. Oferecimento Estanza Auto Paralela. Acesse meuestanza.com e saiba mais.
Tem dia que a gente só quer conquistar o que é nosso. Morar mais perto do trabalho, ter mais segurança. Seu dia de chegar lá, chegou. O Estanza Auto Paralela é a oportunidade real de toda a família conquistar seu primeiro AP. Um lugar completo, com segurança de condomínio fechado, pertinho do metrô Mussurunga, pontos de ônibus e muita comodidade para deixar os seus dias mais leves e seguros. Auto Paralela. Acesse meuestanza.com e saiba mais.
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Acorda, meu povo! De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Cadelinho. Oferecimento: tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato.
No meio. Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Está chegando o dia da festa que vai parar Salvador.
É sempre lá de dentro.
Dia 8 de agosto no Ed com Devinho.
É bom lembrar.
Unha pintada.
Sumiu minha
Silvano Sá.
Esse cara sou eu.
Neto Brito.
Quantas vezes
e Clecinha.
Preciso dizer.
Garanta logo seu ingresso e seu chifre no Pisa. Corra, porque vai aumentar.
Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui.
Itapuã.
É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão e direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão.
Vitória, Botafogo.
E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 19h, com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje no Atacarejo.
Calabresa Sadia 1 quilo, 21,48. Margarina Medalha de Ouro 3 quilos, 34,90. Frango fresquinho, 1 quilo, 8,29. Leite da Veia, 200 gramas, 6,89. Farinha de trigo Dona Maria, 1 quilo, 3,59. Sabão Ala, 1,6 kg, 10,78. Fralda descartável Fofura IP, 45,68.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Sim, 6h02 em Salvador, Bahia, Brasil, dia 22 de julho. Meu Deus, o mês passou muito rápido, voou, né? Dia 22 já, quarta-feira. Aliás, a semana também passando muito rápido. Eu espero que você esteja aproveitando sua vida, porque a gente só tem essa, viu? Acaba rapidinho. Amanhã é uma ilusão. Gostou? Se não gostou, problema seu. 71996542750. Esse é o número pra você participar hoje com a entrevista. É importante. Há muito tempo que a gente fala sobre isso. Trazer o superintendente da Transalvador. Um assunto que importa a todos nós soteropolitanos. Porque temos questionamentos, dúvidas, né, naturais. Tem coisas que também vão acontecendo ao longo do tempo. Uma obra inacabada. Ou um lugar que a gente pede que o trânsito seja organizado e não tem jeito. Escolas.
os pais são também um problema. A gente sabe da falta de colaboração de algumas pessoas, né, como porta de escola, pais que querem parar carro para pegar seus filhos e deixam ali no pisca-alerta por 5, 10, 20 minutos, atrapalha todo um trânsito ali só priorizando o seu lado pessoal, digamos assim. Mas fora isso, vamos falar também, repercutir hoje, convenção de ACM Neto, ex-prefeito da cidade de Salvador, candidato mais uma vez ao governo do estado da Bahia. Ele apostou na segurança pública, inclusive como eixo do slogan em campanha para o governo do estado. Criticou bastante o atual governador do estado da Bahia. A gente tem ouvido do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, falando sobre o atual governador, que também é seu opositor nessas eleições de 2026. Vamos repercutir e comentar isso aqui durante o programa Bem News Agora, segunda edição. Diego Brito, superintendente da Transalvador, já está aqui nos estúdios da Itapuã FM, porque hoje a gente vai falar de trânsito da cidade de Salvador. É difícil falar de um trânsito que parece estar o tempo inteiro caótico, não parece ter solução. Uma pasta difícil essa que você pegou, que você foi se meter, viu? Eu imagino. A gente vai falar de agentes de trânsito, pessoalmente falando, porque existem muitas queixas. A gente vai falar, né, de gargalos que a gente ainda vê no trânsito em Salvador, obras, enfim. Polêmica, se a Transalvador é de fato uma indústria de multas. Outro dia o Benius trouxe uma matéria chamando a atenção para os valores arrecadados na gestão do atual prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis, cerca ali quase de R$500 mil, enfim, em relação a multas na cidade. Vamos falar sobre a educação do trânsito. E você participa, porque esse programa é do povo, especialmente do povo. Você participa pelo 719-9654-2750. Guto Alves, ligado no programa, gerente de jornalismo, mais do que Zé Eduardo, você sabe, né, CEO? Ele é quem comanda tudo, o presidente verdadeiro do BNews, Ave Maria, Zé Eduardo. Eu só tô falando isso porque Zé Eduardo tá no ar agora, então não vai me escutar. Mais um abraço pra ele, Daniel Gustavo também, enfim, todo mundo sintonizado na Itapuã FM 97,5. Deixa eu, pra começar o programa, só chamar esse vídeo de Neto. Hoje na convenção, aconteceu na tarde de hoje, dia 22, nessa quarta-feira, falando sobre, trazendo, né, durante a convenção do União Brasil, a sua crítica ao governador do estado, Jerônimo Rodrigues, inclusive dizendo que se ele fosse o atual governador, ele não se candidataria novamente. Vamos ouvir.
Gente, eu acho que tem duas grandes diferenças comparando 2022 com 2026. A primeira e mais importante é que hoje o meu adversário é conhecido. Há 4 anos ele era completamente desconhecido. Jerônimo Rodrigues era um livro com páginas em branco. Hoje ele é um governador testado e reprovado. Eu confesso que, de maneira perplexa, vi um vídeo de uma entrevista que ele deu hoje pela manhã a uma rádio aqui em Salvador, quando ele disse que cumpriu 92% das promessas que fez no seu plano de governo. E aí, observem como os fatos são cruéis. O Globo, através do G1, que faz a medição das promessas cumpridas, apresentou um relatório poucos minutos ou horas depois da entrevista dele, mostrando que de 92 promessas ou propostas que ele fez, apenas 34 haviam sido cumpridas. 33 haviam sido cumpridas. O que representa cerca de 70% de não cumprimento das promessas dele. Honestamente, se eu estivesse no lugar dele, eu não teria coragem de ser candidato à reeleição. Porque eu não sei com que cara alguém que foi candidato há 4 anos prometendo tantas coisas e não cumpriu, participa de mais um pleito e tem a coragem de mais uma vez prometer as mesmas coisas que não foram cumpridas. Então, a primeira e mais importante diferença é essa. A segunda grande diferença para a campanha de 4 anos atrás é que hoje eu me sinto muito mais preparado, muito mais experimentado, muito mais vivido, muito mais pronto para a tarefa de ser governador do nosso estado. Enfrentamos momentos difíceis nesses 4 anos, momentos de superação. Se você for ver, ano passado, os nossos adversários diziam que eu nem candidato seria.
Tá aí, essa fala de ACM Neto, ex-prefeito da cidade, candidato a governo do estado da Bahia, está na íntegra, tanto nas redes sociais do BNews, @BNews_oficial, como também no nosso site. Aliás, o maior do Nordeste tem que respeitar, bnews.com.br, criticando, falando aí do seu opositor, atual governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Você também pode participar comentando esse assunto, entre outros. Hoje a entrevista com Diego Brito, superintendente da Transalvador. Já queria abrir perguntando: superintendente, essa coisa de indústria de multas, né? Primeiro, não se é verdade ou mentira, porque obviamente o senhor vai desmentir, vai trazer aqui dados, né, estatísticas, e desmentindo verdadeiramente que não há indústria de multa, não existe meta, por exemplo, de agente de trânsito que as pessoas realmente acreditam ter. Mas assim, como é que o senhor vê essa crítica, assim, como uma enxurrada? Porque as pessoas de Salvador falam em relação a isso. Transalvador é uma indústria de multa, ali é máquina de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, ou a gente fica procurando coisa pra bater a meta no final do mês. Isso chega pra você com facilidade, eu imagino. Como é que você vê? Porque isso foi uma mentira que, contada várias vezes, virou uma verdade?
É, com certeza. Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Boa noite, Henrique. Os colegas aqui da... colega, vou chamar de colega aqui da bancada. E todos os ouvintes da Itapuã, do Bem News. É, desde que eu entrei, né? Há muitos anos, bem antes de eu entrar na Transalvador, se falava assim, de meta, de agente de trânsito. Se falava de indústria de multa. E aí, quando eu assumi a Transalvador, eu percebi que a Transalvador, se fosse uma indústria, seria uma indústria meio que incompetente, uma indústria falida, porque a gente não consegue fiscalizar toda a cidade e a quantidade de infrações que são cometidas durante todos os dias e que não são notificadas. Se a gente fosse notificar, a gente faria 1 bilhão por dia, não faria 500 milhões em 5 anos, que a matéria foi baseada de 2020 para cá, até
isso,
2025,
toda a gestão do prefeito,
toda a gestão. Mas é um número pequeno para a quantidade de infrações que são cometidas. E é bom deixar claro que a Transalvador, ela não estabelece valor de multas. As multas, elas já são pré-estabelecidas através de uma lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a Transalvador não cria, não legisla, nem a Câmara Municipal, nem o prefeito, nem os deputados estaduais. Apenas o Congresso Nacional tem competência para legislar sobre trânsito. Então, os agentes de trânsito, eles executam o que determina o Código de Trânsito, sob pena de prevaricar. Mas se você...
Ou seja,
não existe meta para agente de trânsito. A Transalvador não visa apenas penalizar o condutor. Porque o que é que acontece? A multa é o que dá mais visibilidade, que dá mais impopularidade. Então ninguém quer ser fiscalizado. Então as pessoas não querem. Mas os condutores de Salvador, 80% dos condutores de Salvador, não tomam nenhuma multa. Apenas esses 20% que são contumazes em cometerem infrações. Se você passar pelas ciclovias ali, por exemplo, da entrada da Luiz Eduardo, da próxima a 29 de março, na paralela, marginal da paralela, a quantidade de veículos que trafegam pela ciclovia, pela ciclofaixa, que você não tem noção. E a multa por trafegar na ciclofaixa é R$ 880. É uma multa gravíssima multiplicada por 3. A multa por trafegar em passarela,
então, é 880 reais. Então, às vezes é só uma roubadinha que lhe custa quase R$ 900.
Então, para você, perde aí 10, 20 segundos. E aí, quando é notificado a Transalvador, que é culpada, que é a indústria de multa. Então não há meta de agente de trânsito. Se tivesse meta, seria uma indústria realmente que funcionaria e uma indústria bilionária. Mas, infelizmente, toda essa arrecadação, ela tem uma destinação vinculada. Por exemplo, ela só pode ser gasta no próprio trânsito. com a sinalização, com os programas de educação que funcionam diariamente nas escolas, nas empresas. É, a gente fez campanha agora Maio Amarelo, ganhamos até prêmios pelo Observatório Nacional de Trânsito, pela campanha que fizemos no Maio Amarelo. Mas é o que eu falei, o que é que traz visibilidade? É a multa. Então a multa que é impopular, que é o que as pessoas mais comentam. Mas o Transalvador trabalha 24 horas, a gente está nas ruas, os agentes estão nas ruas. Hoje, com a tecnologia, a gente não precisa ter um agente em cada ponto.
Hoje são quantos agentes?
A gente tem uma média de 600 agentes do operacional e outros agentes em outros setores. Então, nossas câmeras, nossos semáforos, mais de 1000 semáforos, são semáforos inteligentes. A gente consegue programar da nossa central semafórica. Os radares são integrados com inteligência artificial. Então, a presença do agente em determinados locais não é necessária. Então, por exemplo, para fiscalizar ciclofaixa, tráfego de motociclista em passarela, por exemplo, a gente instalou câmeras e a gente está notificando através das câmeras. Então, não precisa ter uma presença. Além de tudo isso, a gente tem a Operação Flanelinha para combater os flanelinhas nos principais pontos.
A gente vai falar sobre isso, Zona Azul, né? Zona Ainda Azul. É uma polêmica.
É uma polêmica, mas Zona Azul, por exemplo, a gente tem a Zona Azul mais barata do Brasil.
Porque eu não acho que seja esse o problema da Zona Azul, não, o valor. Eu acho que é um problema social mesmo, assim. Por exemplo, minha avó vai parar na Zona Azul, não sei se ela tem um aplicativo. E lá ela não vai ter uma pessoa, um preposto, aí vai ter o flanelinha. Aí ela paga o flanelinha, mas ela vai ser multada pela Transalvador. Porque isso. Ela não tá pagando Zona Azul. Né? Virou algo essencialmente digital. Hoje existem ainda agentes voltados à Zona Azul ou virou 100% digital? Isso me preocupa.
O sindicato que existe há mais de 40 anos, que são credenciados pela Transalvador, esses operadores de Zona Azul não são vinculados à Transalvador, são vinculados ao sindicato que tem um credenciamento junto à Transalvador. Então, em alguns pontos da cidade, a única empresa que se credenciou, foi o sindicato. Então, o único que pode operar presencialmente, que tem credenciamento, autorização para operar presencialmente, ainda é o sindicato. Não quer dizer que os outros aplicativos, por exemplo, o Azul Digital e o outro que funciona estacionamento digital, não possa também ter, incluir no seu credenciamento a presença do operador. Mas aí é muito caro, o sindicato tem as questões trabalhistas que não precisa, por exemplo, pagar. Já a empresa teria que pagar essas questões trabalhistas. Envolve todo um sistema, né? Mas funciona, o sindicato ele está muito bem organizado, tem trabalhado para melhorar o atendimento desses operadores. Então, são pessoas, por exemplo, que são egressos do sistema penal, que ninguém acolhe, ninguém quer empregar ex-presidiário. O sindicato acolhe. Então há uma questão social envolvida, porque nem todo mundo que sai, por exemplo, da prisão, do presídio, vai cometer novos delitos. Então, essas pessoas são acolhidas pelo sindicato e deixam de cometerem crimes. Então, consegue levar algum sustento para casa. Então, há uma questão social, há várias outras questões também que, se a gente for debater aqui...
Não, é porque a Zona Azul também é polêmica. Aliás, o trânsito de Salvador é bastante polêmico e, por isso, a gente abriu também para o povo participar. Esse assunto envolve os soteropolitanos mais do que nunca. Vamos colocar 719-9654-2750.
Rapaz, é tanta pergunta que eu queria fazer pro superintendente. Mas eu acredito que outros motoristas de aplicativo vão mandar mensagem para fazer a pergunta a ele. Mas eu vou fazer uma pergunta sobre hoje, Vitória. Hoje, naquela região ali do centro de convenções, tava aparecendo um carnaval. Estava parecendo um carnaval. Muitos colegas passaram por ali e viu. Eu vi carro parado no meio da rua. Eu vi paredões, né? Eu vi moto parada em qualquer lugar. E eu só vi duas viaturas da Transalvador. Quer dizer, se fosse um outro evento, será que a Transalvador não estaria agindo? Né? Como tem evento ali na Fonte Nova e outros eventos. Aí eu gostaria de saber por que a Transalvador hoje não agiu com guincho, salmutano, guinchando os carros. Por favor, senhor superintendente, responda a minha pergunta aí. E sobre o Burucutu também, nas madrugadas, por que a Transalvador fica usando o Burucutu?
Diego Brito, superintendente da Transalvador, hoje nos estúdios da Itapuã FM. E aí?
Como eu falei, às vezes a gente tem uma visão da Transalvador só da questão de fiscalização. E a Transalvador, ela atua em várias áreas.
Mas, por exemplo, um evento como esse de hoje.
Todos
é organizado.
Isso. O evento, quando você vai fazer qualquer evento.
Realizar um evento como esse.
Depende da autorização da Transalvador. E esse evento, ele teve um pedido de autorização para estacionamento de comboios, de ônibus, de veículos. Então, quando o evento é autorizado, é liberado o estacionamento ao longo da via, não tem, o agente de trânsito não pode notificar esses veículos. Então, a gente sabe do problema que teve. Foram vários ônibus que estiveram, acredito que um público acima de 50 mil pessoas no centro de convenções, dentro e fora. Então, o fluxo muito grande. A gente fez de tudo, mandamos toda a nossa operação para aquele local, para não atrapalhar a vida de quem realmente não queria ir para o centro de convenções e que queria trafegar ali. Montamos uma operação e houve autorização prévia da Transalvador para que os veículos estacionassem ao longo da via. Por isso que a gente não...
Ah, existiu. É isso que foi a minha pergunta, é essa. Quando tem eventos assim, né, de maior porte, digamos, existe um diálogo e um consenso que vocês autorizam isso. Previamente?
Autorizamos previamente, como na Fonte Nova, por exemplo. O Vale do Nazaré, ele tem a permissão para os veículos estacionarem ali ao longo da via do Vale do Nazaré. Então,
agora, quando tem jogo do Bahia na Fonte Nova, a gente vê o guincho... descendo o cacete ali.
O problema
a galera vai estacionando no gramado.
Então é proibido.
No canteiro.
No canteiro central, em cima da grama. É proibido e acaba sendo até uma coisa que deixa o local feio, né? Imagine vários veículos em cima da grama, a grama vai ficar toda machucada ali. Além da infração de trânsito, é uma questão também de preservação, né? Do meio ambiente.
Tá aí, vamos com mais áudios.
Ô, Vitória. Boa noite. Pergunta a esse rapaz da Transalvador aí, o porquê os agentes estão com rostos cobertos, sem identificação, com rosto coberto. Tem uns até que se dizem que são policiais em blitz, com a roupa da Transalvador. São policiais ou são da Transalvador? São do Detran. Isso é correto? Aí vem com a arma, já mostrando ao cidadão que está pagando os impostos. Vem naquela arrogância e a gente ainda tá à mercê disso. Isso é correto?
Boa noite. Eu gostaria de saber por que os agentes da Transalvador ficam utilizando balaclava nas leis e ficam sem identificação também. Certo? Isso é reclamação constantemente aí que a gente vê nos programas e a Transalvador não toma nenhuma providência em relação a isso.
Esse contou quase que um segredo, mas a gente ouviu que também que é nesse mesmo assunto. Eles questionam muito esse uso do brucutu, balaclava, enfim. E aí, Diego?
Foram três perguntas do mesmo assunto, falando sobre o mesmo assunto.
Que chama atenção, né? A gente de trânsito não tem poder de polícia, tem?
Tem poder de polícia de
Podem
trânsito.
Podem andar armados?
É isso, essa questão de andar armado, eu nunca vi nenhum agente de trânsito portando arma de fogo. Eu nunca vi. Às vezes você consegue... visualizar algum agente de trânsito com alguma faca, porque nos kits de primeiros socorros, por exemplo, para tirar um capacete, para tirar alguma vestimenta, para salvar vidas realmente no dia a dia em relação a qualquer sinistro, ele às vezes utilizam dessa faca. Em relação à balaclava, né, que é o chamado de borucutu, não há nada que proíba. O que é que o agente não pode deixar de usar? A tarja de identificação. Então a gente tem uma norma interna que proíbe o agente de não ser identificado durante as operações. A balaclava, qualquer cidadão, se você for ciclista, se você for qualquer cidadão, pode usar. Qualquer cidadão. Então os agentes de trânsito estão na rua expostos à poeira, ao sol, à chuva. Então vai de cada agente querer usar ou não. Além da atividade...
Isso é liberado então para eles, é permitido
para qualquer cidadão. Para todo mundo. Agora, a tarja de identificação é obrigatória.
Precisa estar exposta.
Isso, ele tem que ser identificado. Ou pela matrícula ou pelo nome do agente. Então, com essa identificação, se tiver algum excesso, como ele falou, de o agente discutir, ele pode entrar com a reclamação na nossa ouvidoria.
Funciona?
Funciona, a gente é aberto à sindicância, só que você tem que provar, você tem que juntar as provas para a instrução do processo. Não adianta você dizer, a gente Vitória ali me distratou.
Mas logo eu?
Não, eu dei um exemplo aqui. Você não distrata ninguém.
Não entendi nada agora. Continue, por favor.
Mas...
Não, é porque, assim, é uma queixa que é recorrente, que tem agente de trânsito. A gente sabe que qualquer profissão, meio jornalístico, meio de advogados, médicos, enfim, agente de trânsito, até pela coisa do poder, né? Eles estão diante de um poder, de uma autoridade. E a gente recebe muitas queixas de agentes de trânsito completamente mal educados, grosseiros, arrogantes. Então, primeiro eu queria te perguntar, nesse sentido já, se você recebe essas críticas, se isso chega para a superintendência, né, para Transalvador, e se verdadeiramente se a ouvidoria funciona.
Sim, com certeza, é aberto uma sindicância. O grande problema é a instrução processual, você tem que provar. Por vídeo, por fotos. Então, quando você instrui, a gente consegue abrir uma sindicância para que o agente também possa se defender, contar a versão dele. O agente de trânsito é um ser humano. Ele é como qualquer outro cidadão. E às vezes, como eu te falei, fatos isolados, alguma discussão, acaba repercutindo mais do que o dia a dia do agente de trânsito. Os carros quebram, o agente de trânsito salva vidas, o agente de trânsito canaliza a via para que não ocorra um outro acidente. A gente o agente de trânsito aciona o guincho para tirar o veículo e colocar em um local seguro, né? Então o trabalho do Transalvador é bem muito mais amplo do que essas questões de discussão com o condutor ou a questão mesmo da notificação, né? Da aplicação da penalidade.
Tá aí, Diego Brito, superintendente da Transalvador aqui hoje nos estúdios da Itapuã FM, e o povo participa. 6:24, rapaz, tá bombado, viu? O WhatsApp da Itapuã agora tá pior que a paralela. Engarrafado, não passa nada. Não adianta, nem Transalvador aqui vai salvar. Bota aí, por favor.
Boa noite, Vitória Alves, boa noite, Diego Brito, né? Sem sombra de dúvida, dos maiores quadros aí da gestão do prefeito Bruno Reis. Diego, qual a solução, amigo, para aquele trânsito ali surreal daquelas vias marginais ali do Shopping Salvador, onde fica a Transalvador e alguns escritórios ali com aqueles prédios na Casa do Comércio, aquelas ruas de dentro? Aquilo ali você tem fila dupla, você tem pessoal vendendo quentinha, vendendo comida, vendendo celular, vendendo cuscuz. Como é que soluciona aquilo ali? Aquilo ali trava mais do que a própria Tancredo Neves. Uma boa noite a todos.
Aliás, vale agora puxando do áudio dele, a Tancredo Neves parece estar solucionada mesmo. Mas as vias marginais, realmente um caos, né?
Como a gente estava falando mais cedo, anteriormente, há uma questão social ali. Tem, por exemplo, pessoas que trabalham naquela região que param o veículo para comprar diretamente no carro. Então, a fila dupla é ocasionada justamente por isso.
Aí tem trailer, tem food trailer, truck,
então
tem...
Então, as pessoas não querem sair do carro, aí querem comprar.
Esses carros que vendem, um parênteses, eles estão permitidos, são autorizados a estarem ali? Autorizados.
Como é que funciona com esses veículos? Eles pagam o Zona Azul, então a questão do estacionamento está resolvida, só que a questão da venda, a questão dos ambulantes, é uma responsabilidade da CEMOP. A CEMOP tem fiscalizado, a gente quando tem muito problema, por exemplo, relacionado a esse tipo de comércio, a gente aciona o diretor Alisson, é uma pessoa muito bem atenta a essas questões, porque... São pais de família, né? Mas não é porque você é pai de família que você tem que atrapalhar a vida de outras pessoas. Mas a gente está atento, a gente... todos os momentos ali, a viatura está passando, está orientando. Mas são pontos específicos. No horário do almoço, por exemplo, é o horário que você mais vê esse congestionamento. Durante todo o dia, eu tô ali também todos os dias, eu não vejo que atrapalhe tanto esse tipo de comércio. Eu mesmo almoço ali em um dos trailers, compro minha quentinha ali, mas eu vou andando, eu tô trabalhando ali, aí às vezes eu compro minha quentinha ali. Então são trabalhadores que estão ali há muito tempo e tem que ser ouvido, tem que entender qual é a situação de cada um. Claro que sem atrapalhar a vida de outras pessoas.
Antes, quando a rodoviária funcionava ali na região do Iguatemi, era a parte mais engarrafada da cidade, né? Era onde tinha o maior foco de trânsito mesmo. Era qualquer hora do dia que ali estava completamente congestionado. Depois que a rodoviária foi para Águas Claras, aquilo desafogou. Hoje, qual é a região de Salvador que está sempre engarrafada como era aquilo ali?
Vou aqui falar de
que
dados.
Que é o maior obstáculo da Transalvador.
Isso, eu vou falar de dados. É, aquela região da rodoviária hoje é uma região de fluxo liberado qualquer hora do dia. Então, não há horário de pico ali que engarrafa. Mesmo tendo algum sinistro, ontem eu passei, tinha um veículo quebrado na via, mesmo assim estava fluindo. Então, você sai hoje da Garibaldi e vai até a antiga rodoviária em menos de minutos. Antigamente tinha um problema muito grande. Hoje temos um gargalo, que é aquele viaduto Mário Andreasa, que é o entrelaçamento de quem acessa ali a marginal do Shopping da Bahia e quer ir para a paralela, e de quem está vindo do Bonocô, por exemplo, e quer acessar a Avenida Tancredo Neves. Então há um entrelaçamento ali, mas já está sendo estudado criação de uma nova faixa no viaduto. É a melhoria ali da saída do viaduto também, do final do viaduto, para que a pessoa que queira acessar o Caminho das Árvores também consiga descer já livre. Então, esse aí é objeto de estudo de várias secretarias, a CEMOB, a SUCOP, a CEINFRA. Então, a gente todo dia reúne. Tem algumas opções que a gente já vai dar início. Estou esperando o projeto realmente ficar pronto da CEINFRA, que a CEINFRA vai doar esse projeto para Transalvador. Mas ali a gente é uma preocupação da Transalvador, uma preocupação do prefeito Bruno Reis. O viaduto Mário Andreasa, a gente já iniciou a obra ali do retorno da Avenida Caribé. Então, embaixo do viaduto, para quem vai para o aeroporto, vai ter um acesso direto para a BA. Então, a gente. Da BA 1528. Então, a gente. Ali é 1526. A BA 1526, a 1528 é do Derba. Então, a gente. Espera que aquilo ali melhore, porque as pessoas para acessar a BA estão indo pelo viaduto Mário Andreasa, o viaduto de São Cristóvão. Então, quem quer fazer o retorno vai por São Cristóvão, vai pelo viaduto São Cristóvão. Quem quer ir para São Cristóvão vai pelo viaduto. Quem quer ir para a BA para fugir de Lauro de Freitas também vai para São Cristóvão. Então, a gente dividindo esse fluxo, o trânsito ali naquele viaduto tende a diminuir.
Porque ali também.
Fora isso,
São Cristóvão.
É bom deixar um dado, teve um estudo internacional do Instituto TomTom que analisou o trânsito em todas as maiores cidades do mundo, e no Brasil, Salvador ficou em segundo lugar, perdendo apenas para...
De quê?
De trânsito.
De quê? De trânsito livre?
De trânsito livre.
De um bom trânsito?
De fluidez. Perde pra Brasília.
Eu tô...
Vitória, a gente tá fazendo...
Não, eu não vou discutir porque você tá me trazendo dados. E aí eu sou jornalista...
A gente tá fazendo agora um estudo...
Mas tô impressionada.
De comportamento de trânsito na paralela, por exemplo. Não, esse estudo não visa diminuir velocidade na paralela, é bom deixar claro. Recentemente algumas pessoas falaram, vai diminuir trânsito na paralela.
Saíram algumas notícias que não a paralela vai. Estaria ali sob estudos de... mudar de 80 km por hora, diminuir, né?
Isso, apesar de a maior causa dos sinistros, né? Ainda mais sinistros fatais ali na paralela, é o excesso de velocidade. Pra você ter ideia, você fala que a paralela não anda, mas flagramos 142 mil condutores ultrapassando a velocidade na paralela. Então, em um local, e a paralela é uma velocidade, a velocidade máxima é 80. Então, um local que não tem fluidez e você, em menos de um mês, flagrar mais de 125 mil condutores, né, veículos passando acima da velocidade. Pra você ter ideia, às 14 horas teve um veículo que passou em 142 km. Então, quase o dobro da velocidade máxima da via. Então, são horários do início, que as pessoas vão pro trabalho, e na saída do trabalho, que tem aquele congestionamento. Mas durante todo o dia, paralela livre. Paralela livre. Só que a gente chega para trabalhar, tem uma retençãozinha, um congestionamento. E quando a gente volta do trabalho, tem um congestionamento. Então é o que a gente vê. Pra você ter ideia, é o momento em que tem mais audiência. O horário é o melhor horário da rádio.
Eu sei disso. Eu
por
sei
isso,
disso.
Essa audiência...
E é por isso que esse WhatsApp está lotado de ouvintes querendo falar com o Diego Brito, superintendente da Transalvador, que me trouxe aqui uma novidade de que Salvador é a segunda cidade com o melhor trânsito do mundo.
Do Brasil.
Do Brasil?
Isso.
Meu Deus do céu.
E a gente ganha pra vários...
Será que ele veio pra Salvador aqui mesmo? Salvador, Bahia?
Salvador.
Certeza.
Salvador.
Então pronto.
A média de tráfego em Salvador é 42 quilômetros. A média geral. Em toda a cidade. 42 quilômetros.
Ou seja, uma média boa?
Uma média boa, pra você trafegar em 42 quilômetros, uma velocidade segura, uma velocidade que você consegue chegar.
Você vai passeando, né?
Depende.
Depende. Ser.
Porque tudo depende da pressa, né?
É verdade.
Você esteja.
Vambora botar o povo pra falar que é melhor.
Eu cheguei aqui em 10 minutos.
É porque você vai abrindo trânsito, né, superintendente?
No centro de convenções.
Você bota sua carteirada que eu não tenho.
motorista que
é melhor
me
botar
acompanha
o
aqui.
É, tá certo.
Ele é um...
Você andou a 42.
Ele não passa de
50.
Uma boa
velocidade.
Ele não passa de 50.
Bora botar o povo pra falar que é melhor.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Boa noite, bancada. Bruno da Barra. Vitória, eu gostaria de fazer algumas perguntas pro rapaz da Transalvador. A primeira, porque nunca teve alguém da Transalvador na Lapa para organizar o trânsito? Segundo, porque eu nunca vi ninguém da Transalvador no corredor da Vitória, naquele abençoado Boulevard? Porque tem dias que a fila para entrar no corredor da Vitória já está chegando em frente ao hotel ali, que eu esqueci o nome, do Banco dos Ingleses. Eu esqueci o nome daquele hotel. Antes da sinaleira, você já tem que posicionar o seu carro para a direita para querer entrar no corredor da Vitória. Um caos. E terceiro, porque como é que vocês, todo domingo, vocês fecham a orla sem comunicar a população? Eu moro na Barra e todo domingo eu tenho que me virar para achar um caminho para sair daqui da minha casa ou para chegar aqui em minha casa. Um absurdo. Bruno da Barra.
Bruno da Barra tá retado. Meteu logo três perguntas em um áudio só. Você gravou?
E até bom que essas perguntas são perguntas excelentes frequentes dos perguntas. Ouvintes. A Estação da Lapa, eu tive reunião, tenho reunião com os organizadores.
A gente recebeu vídeos aqui, é um caos, né?
Os administradores do shopping, né? Porque aquela via que vai para o Shopping Piedade, só vai pro Shopping Piedade. Só funciona para ir pro Shopping Piedade. Hoje, as pessoas vão para acessar para pegarem o metrô. O que acontece ali? Ali também tem uma questão de ambulantes. Então, quando tem ambulantes ali, principalmente às sextas-feiras, há uma aglomeração muito grande de pessoas. Só que a Transalvador, como é que a gente vai atuar naquela situação onde tem um grande fluxo de pessoas pedestres no meio da rua? Imagina um agente de trânsito dizendo, saia do meio da rua, saia do meio da rua. Pessoas bebendo.
Mas ali não tem também um problema dos motoristas por aplicativo, na demora de desembarque?
Há um problema, os motoristas por aplicativo, por não terem espaço também, acabam até fazendo embarque e desembarque em cima da faixa elevada, da faixa de pedestre elevada. Então há vários problemas ali na Estação da Lapa, que a solução já foi dada. A solução é colocar os agentes, os aplicativos, porque o táxi tem a fila específica dele lá há muitos anos, colocar para dentro da estação. Então, com os administradores do shopping, eu pedi para eles entrarem em contato com a concessionária que administra a Estação da Lapa para ver se a gente consegue colocar os motoristas por aplicativo, junto até com a CEMOB, para dentro da Estação da Lapa. Então, não vai ter mais embarque e desembarque ali de motorista por aplicativo, que são a maior demanda. Só quem vai embarcar e desembarcar são os condutores de veículos particulares, para deixar familiares ou quem quer ir para o Shopping Piedade. Então, há um trabalho ali, há também estudos, a gente tem conversado ali com todo mundo que é envolvido ali, mas os ambulantes... A gente também não consegue...
Seria um trabalho integrado com a CEMOB.
Com a CEMOB e com vários outros órgãos. Mas a gente não consegue tirar as pessoas do meio da rua.
Apenas com viaturas da Transalvador. Segunda pergunta, corredor da Vitória. Por que não tem Transalvador no corredor da Vitória?
Eu acho que é o momento que Bruno não passa na corredor da Vitória. Eu acho que...
Bruno ouvinte, né?
O Bruno ouvinte, porque a gente, todos os dias... E principalmente ali na Igreja da Vitória, que aquele Largo da Vitória acaba congestionando, porque ali tem uma escola, ali tem a Igreja da Vitória, que tem atividade todos os dias, e a gente trabalha ali na fiscalização, no ordenamento do trânsito ali em toda